RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, hoje é dia 20 de março, quarta-feira. A emissão em português já está por aqui, comigo Camila Ploenes, na companhia de Ângela Blasquez na redação e nos microfones, e com Javier Lopes no controle técnico da Casa de la Radio de Madrid. Na última semana, foi publicado na Espanha o índice de preços de referência para limitar o preço dos aluguéis nas chamadas zonas de tensão, regiões em que o valor praticado pelo mercado supera o máximo estabelecido pelo Estado. Esse indicador é parte das medidas da Lei da Habitação. Ela prevê que o Executivo possa limitar os aluguéis a partir desse sistema de referências de preços, na tentativa de amenizar a crise da moradia, que afeta, sobretudo, a população das grandes cidades. O problema da habitação é uma realidade tanto na Espanha como em Portugal, e para falar sobre isso, hoje, conversamos com Agustín Cocolagant, pesquisador do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa. Mas antes da entrevista, começamos com o boletim de notícias. A audiência de Barcelona concorda em conceder liberdade provisória ao ex-jogador de futebol Daniel Alves, enquanto se tramitam os recursos à sentença que o condenou a 4 anos e meio pelo estupro de uma jovem em 2022. A liberação acontecerá após o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros. Ontem, o tribunal realizou uma vista do processo para avaliar o pedido da defesa de Alves e, por maioria e com voto particular, concordou com a petição mediante o pagamento da fiança. Na prisão, o ex-jogador brasileiro declarou, por videoconferência, que está preso desde que foi detido há 14 meses e que não fugiria caso lhe concedessem a liberdade provisória. Após a verificação do pagamento da fiança, os passaportes brasileiro e espanhol de Daniel Alves serão retidos e ele estará proibido de sair da Espanha. Ele também terá a obrigação de comparecer ao Tribunal de Barcelona toda semana ou quantas vezes seja solicitado pela Justiça.
Os casos de feminicídio na Espanha sobem a 7 neste ano. Somente esta semana, 4 mulheres foram assassinadas, todas elas pelos seus próprios companheiros ou ex-companheiros. Também em 2024, 4 menores perderam a vida nas mãos de seus pais, com o objetivo de atingir suas mães, crime que na Espanha se nomeia violência vicária. A presidenta do Conselho Geral do Poder Judicial, Ángeles Carmona, pediu ao Congresso e ao Senado a reedição do Acordo de Estado contra a Violência Machista.
Analizaremos, como hacemos siempre, todos los casos de asesinatos y homicidios para detectar todas las posibles lagunas legales o de actuación que se hayan podido producir.
A presidenta do Conselho Geral do Poder Judicial, que é o órgão de governo responsável por garantir a independência da justiça, explicou que o observatório vai analisar todos os homicídios para descobrir se existem lagunas legais ou nos procedimentos a respeito da violência machista.
No Congresso espanhol, os socialistas pedem aos demais partidos um grande acordo para abolir a prostituição. Vamos ouvir Andrea Fernandes, secretária de Igualdade do Partido Socialista.
Más de 40.000 mujeres se encuentran en situación de prostitución en nuestro país. Y desde luego que para el Grupo Parlamentario Socialista esto es incompatible con un Estado democrático y de derecho como el nuestro.
A secretária de Igualdade explicou que na Espanha existem mais de 40 mil mulheres em situação de prostituição e, nas palavras de Andrea Fernández, o PSOE acredita que esse fato é incompatível com o Estado de Direito espanhol. O Partido Socialista não descarta tramitar a proposta de lei com o Partido Popular devido às diferenças com os sócios de governo da coligação Sumar. Ouvimos Íñigo Errejón, porta-voz de Sumar.
Es una propuesta que no está contenida en el acuerdo de gobierno y es una propuesta que a nosotros no nos han hecho llegar. Así que cuando el Partido Socialista nos contacte, pues la valoraremos.
Íñigo Errejón explicou que os socialistas não conversaram com o Sumar sobre a lei, que, segundo ele, não estava no acordo de governo e precisa ser estudada. O porta-voz de Sumar declarou ainda que não apoiará uma lei que possa piorar e precarizar as condições de vida das mulheres. Na legislatura passada, uma proposta parecida superou o primeiro trâmite no plenário devido ao apoio do Partido Popular.
O governo da Catalunha apresenta a proposta de controlar todos os impostos arrecadados na região e, depois, transferir recursos ao Estado espanhol. A proposta catalã, que já é levada a cabo de forma similar no País Vasco, incluiria recursos para um fundo de solidariedade para comunidades de menos capacidade fiscal. Ouvimos agora o presidente da Generalitat, Pere Aragonès.
Que seja a base de una nueva relación bilateral entre el Estado español y Cataluña.
Pere Aragonès declarou que um novo sistema de financiamento criaria uma nova relação com o Estado, baseada na bilateralidade. Para o governo central, a proposta de mudança no sistema de financiamento buscaria reduzir a dívida pública da Catalunha, atualmente em 22 milhões de euros. Ouvimos agora a ministra da Fazenda, Maria Jesus Montero.
A posição do governo é muito clara respeito a que nós vamos impulsar uma reforma do sistema em sua globalidade.
A ministra da Fazenda respondeu ao presidente da Catalunha que o objetivo do governo é fazer uma mudança no sistema de financiamento, mas que seja global, ou seja, para todas as regiões.
Chegam ao fim as falhas de Valência e o primeiro balanço das atividades do setor de hotelaria indica uma pequena queda de 0,6% de faturamento no período entre 1º e 19 de março. Ainda de acordo com os dados da Coordenação de Lazer e Hotelaria da Comunidade Valenciana, 44% dos empresários consultados afirmam que o volume de negócios foi inferior, 38% dizem que foi melhor e 12% responderam que foi igual ao volume do ano passado. Segundo os empresários, o excesso de público e a saturação não contribuíram para melhorar os resultados das pequenas e médias empresas do setor hoteleiro. De acordo com o primeiro estudo de impacto econômico realizado pela Universidade de Valência, a cifra total das falhas de 2024 roça os 900 milhões de euros.
Se puede ver moverse al astronauta Neil Armstrong.
100 años de radio.
Mover un pie.
20 de julio de 1969. Llegada del hombre a la luna.
La superficie de la luna en este momento está probando si la superficie.
Así lo contamos en Radio Nacional.
La culminación de una hazaña histórica.
La radio de todos.
Tanto na Espanha como em Portugal, uma das maiores preocupações da população é a crise da habitação, provocada pelos altos preços dos aluguéis. Conversamos com o pesquisador do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, Agustín Cocolagant, autor de diversos estudos sobre os processos de turistificação e as mudanças sociais geradas pelo mercado da habitação.
Hoje na emissão em português conversamos com Agustín Cocolagant, pesquisador do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, sobre a crise da habitação e as mudanças que estão acontecendo nas grandes cidades de Espanha e Portugal. Obrigada por conversar conosco.
Obrigado.
Queria começar falando sobre um novo índice de preços que foi aprovado a semana passada na Espanha para limitar o preço dos aluguéis nas regiões em que o preço praticado pelo mercado supera o máximo estabelecido pelo Estado, as chamadas zonas de tensão. Segundo a análise feita por RTVE, os aluguéis na Espanha superam 60% dos preços marcados pelo Estado, inclusive maior em cidades como Valência, que chega até 92%. Quais são as causas dessas diferenças de preços?
O assunto do arrendamento é que está sobrevalorizado e nos últimos 10 anos, sobretudo, o preço do arrendamento aumentou de uma forma muito maior que os salários e que a inflação, de forma que existe uma desconexão entre rendimentos e salários e o preço do arrendamento. E as causas desta subida enorme que temos experimentado na última década são várias, mas em primeiro lugar está o tema dos apartamentos turísticos e os apartamentos de temporada, que inflacionan os preços e tiran casas do mercado, sobretudo nos centros de muitas cidades há máis apartamentos disponíveis para turistas que não para moradores, digamos que a oferta para arrendar diminuiu consideravelmente na última década. E ao mesmo tempo, depois da crise financeira de 2008, digamos que acceder a un crédito para habitación, para comprar, era máis difícil e moitas persoas comenzaron a mudarse para o mercado de arrendamento. Então, o que significou que aumentou a procura, a máis persoas procurando casas para arrendar e ao mesmo tempo a menos casas no mercado. E as dúas coisas facen que, pronto, os preços aumentem e para os investidores seja o comprar para colocar a casa no mercado seja um produto muito lucrativo, e então estão chegando grandes fundos que estão comprando para o mercado de arrendamento. Digamos que é algo que também é algo novo, que antes da última década não existia.
Em Portugal, no ano passado, foi aprovado um pacote de medidas também, chamado Mais Habitação, para parar essa crise. Tem se percebido essas mudanças no mercado da habitação em Portugal durante esses meses?
É difícil perceber. Normalmente uma política precisa de mais tempo para fazermos um estudo e ver os impactos dessa política. Mas é verdade que em Portugal, desde o ano passado, o mercado já estava mostrando, digamos, sinais de estabilização. Ou seja, os preços tinham aumentado tanto que era difícil continuar a aumentar e que já estavam a estabilizar-se. E agora, em cidades como Lisboa e Oporto, sim que estamos vendo nos últimos meses que está estabilizado ou desceu muito ligeiramente. Só que é difícil dizer se por causa da política ou não. Eu acho que é por causa mais do mercado, que mais era impossível aumentar. Já a desconexão entre rendimentos e preços de habitação era drástica, era impossível.
O governo da Espanha declarou que esse índice é uma medida para evitar a especulação e que o gasto nos aluguéis seja menor a 30% das rendas. O que você acha que seria necessário para que o aluguel não gere pobreza?
Então, esta medida de controle de rendas digamos, é importante e é positiva, mas ao mesmo tempo é muito tímida e chega tarde. Há muitas pessoas de movimentos sociais, residentes, academia, estudos acadêmicos que desde há muitos anos estão a pedir esta medida. Então, o que acontece agora quando chega este índice de preços? É já elevado para muitas famílias. Ou seja, ainda se é 60% menor que o preço do mercado, é ainda elevado. Porque o preço... Porque o índice deveria ter sido feito há pelo menos 5 ou 10 anos. Quero dizer, esse 30% do rendimento que deve ser destinado ao arrendamento, infelizmente, só se pode conseguir se é um agregado familiar de duas pessoas a pagar o arrendamento. E depois há um assunto muito importante, e é que o índice... En España se aplica para os grandes propietarios, pessoas ou empresas que teñen 5 ou máis apartamentos. Isso é muito importante porque, na verdade, a grande maioría do mercado va a ficar fora deste índice de preços. Si nos en Cataluña, por exemplo, há estudos feitos e os pessoas ou empresas que teñen 5 ou máis representan 25% do mercado. O 75% do mercado son pequenos propietarios. E estes pequenos propietarios non fica claro de que forma o índice de preços afecta a eles. E por iso acho que a medida é tímida. E acho que pode ter algunos resultados mas muito leves.
Também soubemos que desde a pandemia o home office ou o trabalho de casa tem aumentado. Isso incrementou o número de estrangeiros que decidem trabalhar fora dos seus países e viajar até cidades com preços menores, os chamados de nômades digitais. Muitas cidades de Portugal e Espanha aparecem nas listas de cidades preferidas pelos nômades. Que impacto tem esse fenômeno nas cidades?
Este fenômeno está a fomentar os arrendamentos de temporada, que son arrendamentos entre un mes e 11 meses e que fican fora da regulación. É unha zona cinza da regulación que precisa ser pronto regulada de alguma forma. Porque, digamos, para esta regulación de prezos e para que un inquilino teña direito de ficar na casa, o contrato debe ser mínimo un ano. Se o contrato é até 11 meses, non há regulación nenhuma. E então, como non há regulación nenhuma, e estas pessoas pronto teñen bons salarios, os arrendamentos de temporada ten aumentado moito e teñen digamos, inflacionan os preços de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, é significativo dizer que tanto en Lisboa como en cidades como Barcelona ou Madrid, onde o arrendamento aumentou tanto nos últimos anos, que já até nómadas digitais están indo embora porque falan, ok, eu queria relocarme a un destino máis barato, mas aquí já non é. Já os preços son globais como en cidades do norte de Europa.
Este fenômeno também parte da gentrificação. Você poderia explicar para os ouvintes qual é esse fenômeno e quais características têm as cidades que estão sofrendo esse fenômeno?
A gentrificação, basicamente, é um processo de mudança social, onde um bairro que é habitado por uma, digamos, classe popular ou classe mais baixa é substituído por una clase con mayor capacidad económica. Tradicionalmente la gentrificación era sustituir a clase trabajadora por la clase media, dos centros urbanos. Y pronto, ciudades como Madrid o Barcelona, grande parte del centro de la ciudad ya fue gentrificada desde los años 90, comenzó a gentrificarse los años 90. E então, no centro das cidades de Madrid e Barcelona, por exemplo, já morava uma classe média. Havia alguns núcleos, como, por exemplo, Lavapiés, em Madrid, que ainda era muito popular, mas, no geral, já morava uma classe média que agora também se vê afetada por esse aumento das rendas e também está sendo substituída por uma classe média mais global, digamos. Antes a classe média era nacional e agora é global. Essa é a característica de uma gentrificação transnacional, digamos, que estamos vendo em cidades como Madrid ou Barcelona. Mas é significativo que Lisboa, por exemplo, ou Porto, não tinham experimentado uma gentrificação antes. Quero dizer, nos anos 90, ao início do século XXI, ainda era muito popular. E essa gentrificação, digamos, é transnacional e é turística, mas foi muito rápida, digamos, porque um bairro, digamos, degradado, muito popular, como pode ser o Centro Histórico de Lisboa ou Porto, de repente é reabilitado para estas classes médias globais que chegam aqui e estão de passagem, digamos. Por um lado, é um fenômeno de injustiça social, porque as pessoas que estão pronto a perder os lugares onde cresceram e onde moram. De facto, Lisboa e o Porto estão a perderam o 25% da população nos centros históricos na última década. Isso, em termos demográficos, é muito. Mas, ao mesmo tempo, a nova comunidade que se cría lá é transitoria e son, é outra dinámica de consumo, outra dinámica de viver a cidade máis como lugar de entretenimento e non como, como unha cidade con perspectiva de futuro. Quero dizer, por exemplo, as persoas novas que chegan non teñen unha preocupación pelo lugar, por cuidar o lugar, porque non van a ficar lá no futuro. E entón, hai aí unha questão moito moito importante que debemos discutir e que modelo de cidade queremos para o futuro, basicamente.
Com a crise da habitação, a população está emigrando para outros lugares ou está permanecendo nas cidades com piores condições?
Sim, basicamente as duas coisas. Há pessoas que estão migrando e, de facto, o censo mostra que há o, que não há menos pessoas morando no centro das cidades. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que ficam já não conseguem viver sozinhas e estão partilhando. E há casos de sobrelotação. E estão partilhando... Antigamente partilhavam os jovens, os estudantes, mas agora há profissionais. Profissionais com, até com bons trabalhos que não conseguem pagar uma renda sozinhos e que precisam partilhar. Mas ao mesmo tempo aqui em Lisboa identificamos casos de até famílias que moram em um quarto. Quero dizer, já não se arrenda um apartamento, agora se arrendam quartos. E há famílias com filhos num quarto, basicamente, e que partilham a cozinha e o banho com outras famílias. Uhum. Isso é um fenômeno dramático. A pouca qualidade habitacional impacta em todos os âmbitos da vida. Não é só algo que impacta, digamos, no rendimento familiar. Também uhum. impacta na saúde mental, emocional, etc., etc., no rendimento escolar, na violência machista, enfim, muitas coisas que... E então, por isso, basicamente, pedimos que seja regulada de uma forma mais justa, porque há casos dramáticos.
É possível reverter essa crise da habitação e... Que características teriam que ter as cidades para que sejam mais habitáveis?
É muito difícil reverter a crise de forma digamos, planejada. Quero dizer, de forma planejada, há tanto dinheiro investido no imobiliário e na habitação que para o Estado dizer... Ok, vamos fazer políticas para que os preços desçam drasticamente, significa que muitos investidores vão perder dinheiro e o Estado não quer fazer isso. Então, de forma planejada, é muito difícil que aconteça. Só aconteceria novamente através de uma grande crise como a que tivemos em 2008 e é muito, muito injusto porque em uma crise são muitas as pessoas que perdem, não só os investidores, também se perdem trabalhos e enfim, já tivemos a experiência de 10, 15 anos. Há países ainda de tradição liberal como Canadá ou Nova Zelândia que estão a implementar medidas que eu acho interessantes e é, por exemplo, só permitir a compra de habitação para a residência principal, não para digamos, especular, e sobretudo estão a proibir a compra de habitação por estrangeiros que não querem morar no país. E isso é algo bastante interessante de fazer. Por exemplo, em Lisboa sabemos que o 40% dos compradores no centro da cidade são estrangeiros que não chegam aqui para morar, só para depositar o capital que eles têm no imobiliário. E o interessante, porque são dados do INE, também sabemos que esses estrangeiros pagam pela habitação um preço muito mais elevado que as pessoas que chegam para morar. Ou seja, o investimento especulativo na habitação está entrando muito dinheiro que faz inflacionar os preços e isso deveria ser uma medida que aqui não se fala, mas é fundamental para, digamos, promover o uso social da habitação, que é o que se está perdendo.
Há poucas semanas soubemos também que em Sevilha estão estudando fechar a Praça da Espanha, um espaço público que recebe muito turismo. Esta medida já foi aplicada em outros lugares, como em Barcelona, no Parque Güell. Qual é a causa dessa decisão e quais são as consequências para a população que mora nestes lugares?
Digamos, privatizar espaço público com a excusa de que se está deteriorando por causa do turismo, eu acho que não, pronto, não é uma excusa e suficiente e idónea. Por exemplo, o Parque Güell de Barcelona também se privatizou e hoje, depois de vários anos de ter sido implementada essa medida, sabemos que há imensas pessoas que moram lá perto e que usaban o parque na súa cotidianidade ou caminaban a través do parque porque debían atravesar o bairro e a forma máis fácil era pasar a través do parque que perderon o acceso. E entón, por un lado, uno ve que un espaço público, digamos, van perdendo e só os turistas ou as pessoas que pagan poden acceder, o sentido de injustiza é muito grande. Mas por outro lado, se a excusa é, digamos, obter dinheiro para reabilitar a praça, eu acho que a melhor medida é colocar uma taxa turística em Sevilha, como existe na maioria das cidades do mundo. E aqui, quando em Barcelona se aprovou uma taxa de 1 euro por noite e turista, o sector privado estava, digamos, em contra e falando, isto vai ser muito negativo, vamos ser menos competitivos porque o preço dos hotéis vai aumentar. Isso se verificou que não é assim, ao contrário, o turismo não para de aumentar. Uhum. Cidades como Roma, a taxa turística é 7 euros e meio e está cheio de turistas. E com esses 7 euros e meio, por turista e noite, se fazem muitas coisas. E aqui nos escandalizamos e querem colocar uma taxa turística de 1 euro. Eu acho que estamos muito, muito atrasados nesse sentido e pronto, e também é muito, muito injusto fechar espaços que são usados pela cidadania.
Bom, vamos ver como que evolui o mercado do aluguel e quais medidas são aplicadas e aprovadas pelos governos. Obrigada por conversar conosco.
Obrigado, eu tenha um bom dia.
Radio Exterior de España.
He perdido toda mi moneda en esta partida, tú eres mi condena.
Escalera de color.
Cada noche recuerdo la ruina.
Vic Miralles acaba de lançar seu quarto disco, Dudas ou Dúvidas, e amanhã tocará em casa, em Barcelona, na Sala Apollo. Ouvimos agora a faixa Mi Condena, uma parceria com a cantora portuguesa Maro. Dudas é o mais novo trabalho do artista e compositor, que este ano foi um dos professores mais aclamados do programa de talentos Operación Triunfo. O catalão já fez grandes parcerias com Juancho Marquez, Muerdo e Rita Payés. No disco Dudas, o artista mostra seu lado mais sensível, combinando ritmos urbanos, eletrônicos e jazz, uma mistura de gêneros que revela o gosto de Vic Miralles pela experimentação e pelo idioma catalão, sua língua materna. Hoje nos despedimos com Vampires, do novo disco de Vic Miralles, Dudas. Até amanhã. Tchau!
Tanda bo tu jo fo sin com dos vampirs. No pati per la mort ni per si no ets aquí.
Ja fa temps que m'he oblidat de qui em va parir. El sol em crema i em fa mandra la gent feliç. Tot el que sembla tan gran ara es fa petit. Jo també tinc la pell blanca i no ve d'aquí.
Dir-te estàs preciós amb els ullals que t'han sortit. Buscaríem un castell i el posaríem bonic. I reviure les històries com si fos ahir. M'és igual si a canvi no torno a dormir. Tant de bo tu i jo fóssim com dos vampirs.
passejant de la mà quan has fascinat. Tant de bo tu i jo fóssim com dos vampirs. No partia per la mort ni per si no ets aquí, no ets aquí. Encara hi ha dies que no sé qui sóc, però sí que sé que on estàs tu estaràs sempre al meu lloc, al nostre cel. Per tu anem a viure en lloc sense sol, només per fer broma canviar de nom, viure de nit i deixar-ho tot. Dir-te estàs preciosa amb els ullals que t'han sortit. Buscaríem un castell i el posaríem bonic i reviure les històries com